Nosso assunto de agora é a respeito de saúde, exames necessários para que a população deve realizar. Está conosco mais uma vez a responsável técnica do Laboratório Saúde Vital aqui de Uruçanga, a Suelen Cidadim Jacinto. Tudo bem, Suelen? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo certo? E é isso mesmo. Hoje a gente traz aqui mais um assunto. Todo mês a gente gosta de trabalhar sobre alguma campanha. A gente já falou sobre a vitamina D, já falamos sobre a tireoide, sobre a diabetes. E hoje a gente vai conversar sobre hepatites. O nosso intuito é sempre trazer conhecimento, sempre falar um pouquinho sobre as doenças, sobre os exames, para vocês que estão me escutando se sentirem vontade, interesse em realizar o exame, ou então também se observar que tem algum sintoma, observar que tem alguma curiosidade em relação a esse exame para aproveitar então e realizar.
Sueli, ainda estão fazendo os testes para a Covid, para o Covid, não?
Então, o Covid, algumas pessoas assim já pararam de procurar quando tem sintomas, a gente observa assim. Antes, quando qualquer pessoa comentava do nosso lado, né? Ah, eu tô com dor de cabeça, ah, eu tô com tosse. Todo mundo já falava, vai, corre para fazer o teste do Covid. Hoje em dia já não tem mais muita essa preocupação, mas toda semana tem ainda algum positivo, algum caso positivo. E agora, Joel, a gente tem um teste também, que é o painel respiratório. Por quê? Porque a gente observou que agora também tem bastante casos de influenza A e B, que são vírus também, que acabam gerando sintomas bem parecidos com o do Covid. Então, agora, com uma coleta, a gente consegue saber se a pessoa está infectada por Covid, influenza A ou B. Às vezes dá negativo para o Covid, que geralmente é o que as pessoas têm mais interesse em saber, mas se dá positivo para alguma desses dois outros vírus, o médico já consegue entrar com um tratamento adequado, porque também não adianta a gente ficar se automedicando se não é a medicação correta para aquele vírus.
Na
né?
mesma coleta consegue?
Na mesma coleta.
Poxa, que interessante
isso. E é sempre bom frisar, né? Nós somos um laboratório de análises clínicas. Então, a gente faz os exames de sangue, urina, fezes, mas a gente também faz teste do pezinho, sexagem fetal, que é o exame para saber o sexo do bebê através do sangue. Algumas mamães não conseguem com ultrassom, às vezes estão lá com quase 30 semanas e ainda não conseguiram descobrir o sexo do bebê. Tem um exame que é através do sangue, então dá para descobrir. A gente realiza o toxicológico, que os motoristas precisam principalmente para renovação de carteira. Realizamos preventivo, teste de intolerância à lactose, enfim, vários outros. Nós atendemos também diversos convênios, Sindicato dos Aposentados, dos Trabalhadores Rurais, o SUS, inclusive, SNS, enfim. Então, a gente oferece assim, bastante convênios para os nossos pacientes. E nós coletamos o dia todo, então às vezes algum exame que não precisa de jejum. O paciente consegue ir à tarde, a gente já trouxe isso aqui várias vezes, que hoje em dia a maioria dos exames não precisam mais de jejum. Então não tem necessidade de às vezes estar lá no laboratório 6:30 da manhã. A pessoa consegue às vezes acordar, tomar um cafezinho, ir no intervalo do trabalho ou deixar para ir à tarde. Atendemos aos sábados também.
Também aos sábados. Tudo isso, claro, nós estamos falando do Laboratório Saúde Vital, né?
Isso mesmo.
Essa questão do mais cedo, eu acho que é até uma questão cultural. Os mais idosos gostam da.
Geralmente
mais cedo, né?
A gente abre o laboratório. Eles perguntam qual horário que abre? 6:30. Ah, então 6:30 eu vou estar aqui.
Vou estar aqui, exatamente. Suelen, então, hepatites. O que são as hepatites virais?
Então, a hepatite é uma doença. E no caso das hepatites virais, são causadas por vírus. E atingem o fígado. E essas alterações podem ser leves, moderadas ou graves. Geralmente, acabam sendo leves no início, mas por ser silenciosa, o paciente vai deixando e acaba se tornando uma doença de longo prazo, que daí pode evoluir para uma cirrose, para um câncer de fígado. E o fígado, ele é um órgão do nosso sistema digestivo, então ele auxilia na digestão, mas ele também metaboliza medicamentos, faz como se fosse uma filtração do sangue, para eliminar as toxinas, o que não presta, digamos, do nosso sangue. Então, ele tem, assim, uma série de fatores, ele é muito importante. E com a hepatite, então, acaba afetando esse órgão. Existem vários tipos de hepatite. A gente vai dar uma breve introdução sobre as mais comuns, que são a A, a B e a C.
Bom, e os sintomas, por exemplo, quais são os sintomas da hepatite?
Então, os mais comuns são tontura, febre, cansaço, vômito, dores abdominais, urinas escuras e as fezes mais claras. Esses são os sintomas mais comuns. Mas como a gente falou, é uma doença silenciosa, então algumas pessoas não vão apresentar nenhum desses tipos de sintomas.
Bom, estamos falando de hepatites aqui no destaque do programa de hoje. Hepatites mais comuns.
A, B e C. Vamos começar então falando um pouquinho sobre a A.
Tá.
A A é um tipo diferente das outras duas que a gente vai comentar, que o paciente ele pode adquirir através de alimentos e água contaminada. Geralmente, essa doença, o próprio corpo acaba combatendo esse vírus. Então, ele é um pouco diferente das outras, que a hepatite B e C, elas geralmente acabam evoluindo para uma doença mais crônica. A hepatite A, o corpo acaba conseguindo combater, na maioria das vezes, sozinho.
Tratamento da hepatite A?
Para a hepatite A, ela não tem uma vacina, como tem para a hepatite B. E como o próprio corpo acaba conseguindo, na maioria das vezes, combater, o que pode acontecer é o médico acabar entrando com antiviral específico para aquele vírus. Como o fígado ele acaba metabolizando medicação, é importante cuidar, porque às vezes o paciente vai tomar alguma medicação que vai acabar piorando a situação do fígado.
Bom, como prevenir essa... A gente falou aqui do tratamento, né?
Isso, da A. Daí a gente pode, então, falar um pouquinho da B.
Da B também.
Da B e da C. Isso. E eu falo um pouquinho como prevenir elas.
Isso.
A hepatite A, a questão da prevenção, como é alimentos e águas contaminadas, é mais a questão da higiene mesmo. Cuidar com saneamento básico, sempre lavar bem as mãos antes... de cozinhar alimentos, de fazer as refeições, lavar bem as mãos depois que vai ao banheiro, lavar bem talheres, copos, mesmo que em casa, porque às vezes a gente pensa, mas está só em família. Mas a família também tem outros compromissos fora de casa. E às vezes, final do ano, enfim, acaba convidando mais pessoas para dentro de casa, às vezes um amigo. Então é importante a gente cuidar bastante com a higienização desses materiais que a gente acaba compartilhando e cuidar também, principalmente no verão, às vezes toma banho em rios, em lagos que ficam próximos a esgoto. Isso é muito perigoso para contaminação. Hepatite B e C, diferente um pouco da hepatite A. A hepatite B e C é considerada uma infecção sexualmente transmissível. Por quê? Porque ela passa através de relação sexual. Porém, quando a gente fala isso, as pessoas sempre associam diretamente ao ato sexual. Porém, tem outras atividades e outras formas de se infectar. Como, por exemplo, por materiais que estão contaminados, os injetáveis. Então, material cirúrgico, no dentista, quando for fazer uma tatuagem, uma micropigmentação de sobrancelha, a própria manicure, a gente conhece bastante, eu conheço bastante pessoas que falam ou que contam histórias de pessoas que pegaram hepatite por conta da manicure. E o que que acontece na manicure? É usado um alicate para tirar a cutícula da unha e, às vezes, porque puxa um pedacinho de pele, sangra um pouquinho, esse sangue fica um pouquinho no alicate, às vezes é limpado, mas se fica um resquício de sangue, quando for fazer a outra cliente, pode contaminar ela. Então, não precisa, assim, ter um contato extremo com o sangue, uma grande quantidade, qualquer coisinha, dê um deslize, pode ser infectado. E a questão do laboratório, a gente também trabalha, né, com as seringas, com as agulhas, e um hábito que a gente gosta de fazer é de sempre chamar o paciente para a sala de coleta e abrir tudo na frente do paciente. Alguns nem acabam se atentando que a gente faz isso, mas a gente nota que bastante pessoas observam. E fica, então, uma dica para as pessoas realmente começarem a observar: eu fui tirar sangue, eu já estava com a agulha, veio com a agulha da onde? Porque às vezes até no dia a dia você pode acabar se confundindo, pensar que está pegando uma nova, mas já é uma usada. Então, pegar por hábito, abrir na frente do paciente, tirar o sangue, descartar agulha e seringa na frente do paciente, que aí não vai ter erro. E a questão do uso de preservativos, né, por ser uma infecção sexualmente transmissível. E ao contrário da A, como a gente comentou, a hepatite B e C, elas podem acabar piorando, se tornando um caso crônico, causar um câncer de fígado, por exemplo, uma cirrose. E a questão de prevenção para hepatite B, tem a vacina. E cuidar, então, né, com esse compartilhamento, sempre tomar muito cuidado, observar bastante. quando for fazer algum procedimento com algum profissional que vai utilizar injetáveis, agulha, enfim.
Existe tratamento, né?
Existe um tratamento, não é uma cura, mas é um tratamento para que a pessoa consiga viver melhor. Aham. Quando é diagnosticado, o paciente vai ser encaminhado, primeiramente para vigilância, e eles vão então realizar um tratamento para o paciente, para ele ter uma qualidade de vida melhor e para que cuide, né, para que proteja mais o fígado, para que isso não se prolongue e piore a situação. Uhum. Ah, no caso da hepatite, às vezes as pessoas acabam tendo um preconceito, digamos, com o HIV, por exemplo. Ninguém gosta de... Falou em HIV, todo mundo se preocupa. Mas hepatite B, se a gente for pensar, ela também é uma infecção sexualmente transmissível. Só porque o HIV, ele tem todo esse preconceito, ele já foi muito debatido, muito discutido, então as pessoas acabam tendo um medo maior. Mas hepatite B é como se fosse o HIV, né, em questão de infecção sexualmente transmissível. E às vezes tem um tratamento, o tratamento para hepatite B é até pior do que o HIV. Então a gente precisa se cuidar, precisa ficar atento. A hepatite, a gente costuma ver que não é comum os médicos pedirem no check-up. Então, a pessoa só vai descobrir se tem hepatite se ela resolver ir lá e falar, eu quero fazer um exame para hepatite. Uhum. Senão, às vezes, nem vai acabar sabendo.
E quais são as orientações para esse exame? Que tipo de preparo? Como é que funciona?
Esse exame não tem nenhum preparo específico. Uhum. Então, a pessoa pode chegar no laboratório e pedir para fazer o exame de hepatite B, hepatite C, hepatite A, que é o que a gente comentou. Enfim, no laboratório a gente pode dar outras orientações. Mas é bem tranquilo.
A qualquer hora do dia?
Isso, qualquer hora do dia. Nós atendemos de segunda a sexta, das 6h30 ao meio-dia e da 1h às 5h. E nos sábados, das 7h ao meio-dia. Então, o paciente chegando nesses horários, a gente consegue coletar o resultado. Geralmente fica pronto no mesmo dia, um exame assim bem rápido. Então, bem interessante para quem tem curiosidade, quem deseja realizar esse exame.
Responsável técnica do Laboratório de Saúde Vital de Uruçanga, Suelen Citadin Jacinto. Suelen, obrigado pela presença.
Muito obrigada, Joel. Fico à disposição. Até a próxima.